Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Supremo Tribunal Federal decidiu afastar o senador Aécio Neves do mandato e ainda impôs medidas cautelares ao senador. Vitor Ribeiro.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu afastar do cargo o senador Aécio Neves do PSDB. É a segunda vez que o Supremo afasta o senador do mandato. Os ministros rejeitaram o pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República contra o político, mas impuseram as chamadas medidas cautelares. Aécio deve entregar o passaporte, passar todas as noites em casa e não se comunicar com outros investigados. As medidas entram em vigor imediatamente. O advogado do senador, Alberto Toron, anunciou que vai recorrer.
Diante de provas novas, é possível submeter-se ao Supremo Tribunal Federal um pedido de reconsideração. Tanto a prisão preventiva quanto as medidas cautelares que lhe são alternativas podem ser a qualquer momento revistas.
A PGR denunciou Aécio Neves pelos crimes de obstrução da justiça e corrupção passiva. Em uma gravação feita pelo empresário Joesley Batista, Aécio pede R$2 milhões para pagar um advogado para fazer a defesa dele na Lava Jato. A investigação envolve ainda pessoas ligadas ao senador, a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB, Menderson Souza Lima. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
A decisão causou muita polêmica e alguns senadores estão se mobilizando para que a casa rebata esta decisão do Supremo. Ainda falando sobre o STF, ontem o tribunal suspendeu o julgamento que pode levar para a prisão o deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin, o ministro Marco Aurélio Melo pediu vistas do processo e prometeu devolver o processo para julgamento na terça-feira que vem. Em maio deste ano, a primeira turma do Supremo condenou Maluf a mais de 7 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Mas a defesa recorreu e o Supremo deve avaliar o caso de novo. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, concedeu uma entrevista ontem e pela primeira vez falou sobre a Lava Jato. Ela destacou a importância da operação. A Procuradora-Geral avaliou que o momento é de se aprofundar nos detalhes para dar prosseguimento à Operação Lava Jato.
Essa investigação terá prosseguimento natural e todo o apoio da minha gestão à frente da Procuradoria-Geral da República. O momento é apenas de estudo de todos os documentos, de todas as relações já firmadas e encaminhadas. Muitas não foram homologadas ainda, então nós estamos exatamente conhecendo esse material.
Sobre a delação premiada dos empresários da JIF, Raquel Dodge reiterou que mesmo que o acordo passe por uma revisão, as provas obtidas na delação continuam válidas. Ainda sobre Lava Jato, na carta em que pediu desligamento do PT, o ex-ministro Antônio Palocci revelou uma proposta de acordo de leniência ao partido. Palocci diz na carta que apoia a proposta de um acordo de leniência ao PT. O texto revela uma discussão interna do partido para que a legenda buscasse esse acordo junto à força-tarefa da Operação Lava Jato. Nessa carta, o ex-ministro pede desligamento do partido. O número de doadores de órgãos cresceu este ano no Brasil, mas eles ainda são insuficientes para dar conta da fila de espera para alguns órgãos. E muitas pessoas ainda morrem à espera de um doador. Daiana Vitor.
A dor pela morte de um parente querido pode transformar-se em alegria para outras famílias, desde que os órgãos sejam doados. O indivíduo saudável que teve morte cerebral decretada pode ajudar até 14 outras vidas com a doação das córneas, rins, coração, pulmões, pâncreas, entre outros órgãos. No Brasil, o número de doadores vem crescendo. No primeiro semestre deste ano, aumentou quase 12%. Passamos de mais de 14 doadores para cada 1 milhão de pessoas para mais de 16 para o mesmo número de habitantes. Na Espanha, que é referência na doação, doação de órgãos, são quase 40 doadores para cada 1 milhão de indivíduos. Os dados são da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E para lembrar sobre a importância de avisar a família sobre o desejo de doar órgãos, em 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Durante todo o mês ocorre o Setembro Verde, para reforçar a importância do ato. A professora Aline Santos entrou na fila de transplantes de órgãos em janeiro de 2014. Ela teve uma doença autoimune que atingiu o fígado. Devido ao estado de saúde bem delicado, a jovem era a primeira da fila, mas a doação do fígado que salvou sua vida ocorreu no dia 26 de junho do mesmo ano. Sua expectativa de vida era de 6 meses. Aline explica como tudo mudou após o transplante.
Então, depois do transplante eu ganhei uma nova vida, né? Eu, graças a Deus, voltei a estudar, voltei a trabalhar. Fiquei muito grata por essa família, porque em situação de dor, ela fez esse gesto de amor, e esse gesto de amor salvou minha vida, né? Que eu tinha apenas 23 anos e já não tinha, assim, uma expectativa de vida tão alta.
O auxiliar administrativo Breno Rezende é primo de Aline e já avisou para a família sobre sua intenção de doar todos os órgãos.
Falei que eu cheguei a conversar, comentar com meus familiares. E assim, se acontecer alguma coisa, eles já têm toda a autonomia para tomar a decisão.
Existe o mito que o processo de doação pode ocorrer com chances da pessoa ainda estar viva. O vice-presidente da ABTO, Paulo Pego, esclarece que a doação só pode acontecer após um rigoroso processo de confirmação da morte cerebral.
Se você tem que ter o diagnóstico de morte cerebral por um médico que não faça parte de nenhuma equipe de transplante, esse diagnóstico tem que ser confirmado por outro médico que também não faça parte da equipe, seja um neurologista, em 6 horas depois. Então, ou seja, teve diagnóstico, 6 horas depois é confirmado esse diagnóstico, e além disso, tem que ser confirmado ou por eletroencefalograma ou por um Doppler de carótidas mostrando que o cérebro não tem mais funcionamento.
De janeiro a junho deste ano, foram realizados no Brasil 4.208 transplantes de órgãos, a maioria de doadores falecidos. Portanto, avise sua família a intenção de doar os seus, no caso de morte cerebral. Este simples ato pode salvar várias vidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho, os detalhes sobre o calendário escolar do ano que vem.
Paraná de hoje volta já.